Agora, nesse nosso painel, nesse nosso episódio, a gente tem a honra de contar com dois painelistas, com dois entrevistados que já são frequentes aqui na Casa InfraCast. E que bom para a gente, sorte a nossa, porque a gente pode sempre revisitar, enfim, todas as questões que são aqui tratadas, trazidas por essas pessoas incríveis que são Pedro Capelupi e Gustavo Guerrante. Vocês já os conhecem porque eles são nossos entrevistados aqui no InfraCast e sabem das trajetórias incríveis dessas duas pessoas. Mas só para rememorar, Gustavo Guerrante é presidente, né, da antiga Sedurp, né, Gustavo? E que hoje ganhou um status ainda maior e é responsável por fazer todas as parcerias do município do Rio de Janeiro. Fácil, tranquilo. Um ambiente suave. O Gabriel, inclusive, num primeiro painel aqui, ele chegou e falou assim: olha, eu já trabalhei em Minas, agora trabalhei no Rio Grande, estou trabalhando no Rio Grande, meu próximo currículo vai para o Rio, porque eu só gosto de estados quebrados. E porque é assim que eu gosto do desafio. E é assim que eu introduzo o nosso secretário de parcerias, doutor Pedro Capelupi, também, que aí aceitou e assumiu o grande desafio de retomada com tudo das parcerias do Rio Grande, né, as parcerias gaúchas, e tem feito aí um trabalho incrível. Esse painel, Fernando, que foi até uma ideia do Fernando, é um painel que vai tratar um pouco, lógico, dos portfólios, né, das duas entidades aqui, mas vai falar também sobre esse momento que a gente vive, porque é um último ano, né, de governo municipal. Ou estamos avizinhando aí o último ano de um governo municipal? Quem sabe não, né? Mas enfim, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não, ele pode ser reeleito, claro, mas a gente sempre trabalha com essas perspectivas e o ano eleitoral, ele traz um ingrediente importante para as parcerias. E um primeiro ano de um governo estadual, na verdade, enfim, lógico que o governador já teve outros mandatos, mas não deixa de ser um primeiro ano de um governo estadual que também retoma um programa importante de parcerias. Enfim, então são dois momentos emblemáticos e trazem para a gente aqui sabores diferentes para quem trabalha com parcerias, dos momentos ideais para a gente fazer as coisas importantes que a gente tem que fazer para consolidar PPPs e concessões. Fernando, você quer falar um pouquinho sobre essa introdução? E aí.
Não vou tomar muito tempo, porque a gente precisa ouvi-los, eles estão dedicando, vindo de longe, dedicando o tempo deles aqui para nós. Então, eu quero já iniciar aqui com as perguntas, começando aqui pelo Pedro, que tá do meu lado. Uma pergunta um pouco mais macro, Pedro. Como é que você está vendo as perspectivas aí de essas tendências de concessão em PPP no nível estadual e municipal? E, acima de tudo, vocês têm no Rio Grande do Sul agora um programa de incentivo a concessões de PPPs municipais. Então, a gente está começando a ver esse tipo de atuação em que os estados estão assumindo o fomento de PPPs e concessões como uma política pública, né, do próprio estado. Explica um pouquinho qual que é a sua visão sobre isso, e aí depois também eu quero ouvir do Gustavo, que ele, logicamente, por ser um município polo, município grande, tem uma estrutura muito maior e consolidada para esse tipo de parcerias. Mas aí eu queria também ouvir do Gustavo qual que é a visão dele sobre essa colaboração federativa em prol de concessões de PPPs.
Bom, boa tarde a todos, todas, Fernandes, Adora, Guerrante. Prazer enorme sempre estar aqui nesse ambiente, porque é isso, é um ambiente que a gente tem que usar para compartilhar essas experiências para a gente, de fato, alcançar esse objetivo maior, que é colocar de uma vez por todas parceria e concessão, que eu vou falar só parceria. Tem me incomodado muito ter que falar toda vez, ah, é PPP ou concessão. Acho que não dá, assim, eu vou usar o termo só parcerias daqui para frente. Mas o fato é, a gente precisa desse ambiente para poder conseguir isso. Como é que eu vejo essa. Acho que evoluímos muito na última década e meia, talvez. E acho que as coisas estão cada vez mais normais, do ponto de vista de solução. Então, né, lá atrás, estava conversando mais cedo aqui, com a Gabriela, que é minha assessora, Pô, concessão, parceria é uma solução para entregar política pública, como qualquer outra. Temos várias soluções. O objetivo, né, da nossa reorganização do Estado e tal foi colocar esses instrumentos à disposição do gestor público para que ele possa entregar de maneira mais eficiente as políticas públicas. E é assim que a gente tem que encarar isso. E acho que a gente está conseguindo transformar isso ao longo do tempo. Na União, a gente conseguiu, né, eu que venho da União, trabalhei grande parte da minha vida na União. A gente conseguiu fazer isso, a gente usou várias maneiras para fazer isso. Então, as parcerias foram se expandindo de lugares diferentes até que elas se concentraram ali no PPI, por exemplo. Então, a gente viu algumas coisas acontecendo de maneira isolada ao longo do tempo. Então, aeroportos, aí o pessoal ia fazendo, estruturando aeroportos, rodovias, era uma outra linha, vinha fazendo rodovias no Ministério dos Transportes, até que em 2017 houve a criação do PPI, muito com esse objetivo de colocar tudo junto para a gente ter um olhar abrangente e tentar compartilhar soluções e aprender com as experiências da estruturação dos projetos, que no fim das contas são muito parecidos, né? A lógica é sempre a mesma, as dificuldades são muito semelhantes. Então, na União, a gente conseguiu fazer isso, criou o PPI. Na sequência, em 2018, 2017 ainda, a gente, no Ministério do Planejamento, criou o Fundo de Estruturação de Projetos, que é gerido pela Caixa, o FEP Caixa, muito também com esse objetivo. A gente já tinha ali uma capacidade maior na União de entender que não, que essa política não era ideológica e que a gente deveria perseguir isso sempre. Então, a partir disso, fomos também para fazer isso para os municípios. Então, o FEP Caixa teve um papel importante ali nesse processo também, e tem até hoje, porque está entregando os projetos, para poder disseminar isso para Estado e município. Então, o fundo ele pode apoiar Estado e município, apoia muito mais município do que Estado, apoia consórcio também, mas foi uma estratégia com esse objetivo. Então, a gente observa esse movimento na última década. E aí os estados também começaram a fazer parceria. E aí a gente vê também isso se disseminando nos estados. Então, a gente já tem vários estados que trocaram administrações e você vê que o pessoal continua perseguindo os mesmos objetivos. Então, são partidos políticos de espectros ideológicos em tese diferentes, mas que continuam olhando os projetos e entendendo que aquilo é uma entrega que precisa ser feita. Então, em grande parte dos estados, a gente também está vendo isso. Nosso desafio hoje talvez seja fazer isso para os municípios. Por isso que a gente criou também o Impulsiona RS, para poder criar esse ecossistema de parcerias no Estado como um todo. Para poder, primeiro, identificar tudo o que está acontecendo, para poder dar para o investidor também a perspectiva de que, pô, Rio Grande do Sul como um todo gosta de parceria, vai atrair investidor e tal. E também para poder disseminar o conhecimento. Só o conhecimento vai dar tranquilidade para os gestores públicos, independente de que partido eles são. Que aquilo ali é uma solução que não é briga, não é ideológico, não tem antagonismo, é solução para entregar. E que você pode usar a sua ideologia nas premissas para a estruturação dos projetos. Então, não significa que a parceria vai ser igual sendo feita por um governante de um espectro mais à esquerda ou de um mais à direita. Mas o fato é, o mecanismo atende a todos. Então, é muito importante que a gente dissemine isso. E o Impulsiona RS também tem, além de entregar projeto, obviamente, porque a gente precisa, e o Brasil precisa muito disso, é disseminar esse conhecimento. É tornar comum esse debate com os gestores municipais de cidades pequenas, inclusive, fomentar consórcios, porque, pô, Rio Grande do Sul tem 497 municípios. É muito município pequeno. Então, a gente tem que conseguir também trazer esses municípios para o ambiente de PPP. Então, o Impulsiona tem muito isso. Então, vejo uma evolução muito grande, acho que a gente está num caminho sem volta, e cada dia mais essa rede de conhecimento que a gente conseguiu criar vai disseminando isso para todo mundo de uma maneira muito serena e com um foco muito técnico. E aí, dando a tranquilidade para o gestor público de falar, cara, você quer ir por um caminho tal? Você quer garantir mais investimento? Você quer que alguma coisa não aconteça? Você quer se proteger de alguma coisa? Cara, tudo dá para desenhar dentro do projeto. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem e tem desafios pela frente ainda. Mas eu vejo de maneira muito otimista esse processo que a gente vive aqui, ao longo dos últimos muitos anos.
Gustavo, e a nossa prefeitura do Rio, que, enfim, com você à frente aí, teve um conjunto de projetos de concessão aí em função das Olimpíadas, né? e com resultados assim esplêndidos, né? Você vê o Porto Maravilha, enfim, que pese discussões que possam haver e tal, mas a transformação que foi feita no centro do Rio é fantástica. Exato. E entender de você como que uma prefeitura, né, do porte da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela tem se posicionado nesse caminho e quão importante é esse programa de concessões para a Prefeitura do Rio.
Boa tarde. Obrigado, Fernando. Obrigado, Capelo, pela colocação. Foi um comentário sobre essa questão do conhecimento. Tem muito a ver com. Obrigado, Isadora, pelo convite de sempre. Começar pelo Porto Maravilha, tem tanta coisa aqui para falar. O Pedro começou falando, já fui lembrando de outras coisas, mas a CCPAR, né, ela foi criada, acho que a Isadora mencionou, né, a Companhia Carioca de Parceiros e Investimentos, a partir da Sedurp, né, por duas razões, basicamente, né, já tinha uma empresa, ou seja, já existia uma empresa municipal que absorveu outras duas, então, né, que a Rio Securitização e trouxe para a gente a InvestRio também, então você deu uma simplificada naquela questão de tamanho de máquina, mas também tinha o conhecimento adquirido da concessão do Porto Maravilha e do VLT, principalmente, e nesse caso, na Sedurp. Mas o terceiro ponto, eu acho, principal, de ter ido para a CCPAR e ter se colocado isso numa prefeitura, a gente existia uma Secretaria de Concessões e PPPs, né, no, na gestão anterior, 2009 a 2016, que foi desfeita pelo prefeito que sucedeu o prefeito Eduardo Paes e espalhou os contratos de concessão no município. Então, tinha hoje, em 2021, a gente tinha contratos de concessão em transporte, e uma parte na Secretaria de Fazenda, uma parte na RioSul e por aí vai. Lógico, havia decisão de juntar isso tudo, mas colocou-se isso numa empresa e passou-se um projeto de lei justamente para tornar mais difícil essa dissolução de um futuro governante que achasse interessante dissolver essa estrutura. No mínimo, vai ter que passar um projeto de lei para fazer isso. E aí, desde que a gente teve essa criação foi no ano passado, mas a gente já estava trabalhando na construção dessa estrutura, né, a gente vem fazendo uma mudança, né, uma mudança no time. A gente tinha ali uma empresa, e aí isso reflete a questão da importância das parcerias. A gente tinha ali uma empresa, vamos dizer, de um projeto só, que era gigantesco e foi feito naquele período, que tinha que atender ali o prazo olímpico ele era inegociável, para uma empresa que agora tem a obrigação de fazer estruturação e fiscalização. Então, assim, era muito diferente o engenheiro dessa empresa que eu tinha, que tinha muito, recebia um projeto, autorizava e um terceiro executava, de um engenheiro que agora tem que desenhar esse projeto, um engenheiro, um arquiteto, só para falar da parte, né, técnica, e um econômico financeiro que vai ter que compor esse projeto, estruturar, avaliar e botar na rua e licitar. Então, a gente vem desde 2021, aí, final de 21, nesse processo, os primeiros 6 meses foi, claro, aquela organização de casa maluca que a gente, acho que todo mundo conhece muito bem. Mas assim, a criação da CEBAR está muito focada nisso. Então, nesse conhecimento que fica. Se esse conhecimento ficar, a gente vai ter, né, a perenidade aí da carteira. Aí, Fernando, vou tentar tornar umas histórias longas aqui o mais curtas possíveis, né? A gente teve um momento, a gente vivia ali um momento que não é novidade para ninguém, né? 2009, 2010, 11 ali, Brasil crescendo a beça, Rio de Janeiro mais, nesse caso. Se beneficiando da questão de Olimpíada e das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo. Então, quando começa ali a crise de 2014, o Rio ainda segura um pouquinho, porque tem ali a Olimpíada por vir, mas passada a Olimpíada, tudo que você tinha, né, represado, desceu, né, desceu de uma vez. Para completar, a gente teve aí, né, pandemia em 19 e 20. Então, assim, 2021, perdão. Então, assim, o cenário de concessões e PPPs daquelas primeiras que eu participei lá em 2009, 2010, e agora já peguei um ciclo de tanto de revisão delas, como de eventualmente de relicitação de algumas, né, mostra que houve um ganho e houve um aprendizado. Acho que o melhor caso que a gente tem, o caso mais emblemático que a gente tem lá, é o caso dos transportes. Até 2010, por incrível que pareça, até 2010, ou seja, não tem tanto tempo assim, né, o Rio de Janeiro não tinha uma concessão de transporte público, nenhum, era tudo permissão. Né? Então, aquela maluquice sob demanda, em que o quero passar aqui, definia um traçado lá maluco, dava uma permissão e ficava aquela história de que todo mundo quer passar pelo mesmo lugar e por aí vai. Aí foi feita uma concessão, e o que que a gente aprendeu aí agora, né, depois desses 10 anos de contrato de concessão, alguns aprendizados, né? O sistema não para, né, não para de pé sozinho, ele não sustentava, ao contrário do que a gente acreditava naquele momento. Essa não sustentabilidade levou, somado, claro, aos fatores, a outros fatores, não só a gestão, mas como Covid também, enfim, pandemia, a mostrar isso mais rápido. Isso ia ser mostrado, acho que a pandemia acelerou o processo de mostrar isso, e exigiu da gente, além da gente poder pensar nos, né, nos próximos projetos, refazer alguns. Então, assim, esse processo de transporte, que foi tem sido aí uma loucura, é um desafio hercúleo, é um trabalho de reestruturação do zero. Então, tirar a bilhetagem da mão da Rio Card, que era a empresa do Rio que fazia, por quê? Porque a gente vai ter que botar subsídio. Para botar subsídio, eu tenho que medir. Então, a gente teve que comprar ônibus, fazer uma licitação de um sistema de bilhetagem municipal, que a gente vai ficar na nossa mão, comprou os ônibus e está botando para operar numa empresa estatal, até que no final, quando ele estiver rodando, a gente vai fazer conceder só a operação desse material. Mas isso era algo que se pensava que ia tomar esse vulto em 2021 ali, quando assumiu? Não, ele não tinha a menor ideia, e muito menos da ordem de valor, né? Então, assim, São Paulo já tem subsídio, a questão do transporte, né? Já complementa a passagem há muito tempo, mas o Rio não tinha isso. E aí teve que reestrutura-se todo o sistema, porque agora, quando o sistema estiver ali cheio, né, operando em plena capacidade, a gente vai ter que inventar, né, inventar é uma forma de dizer, claro, mas a gente vai ter que ter 1,5 bilhão por ano de caixa para subsidiar. Então, assim, 1,5 bilhão novo que você está colocando na história ali do governo. E não dá para fazer isso se você não conceder um pedaço desse negócio, né? Então, assim, aquilo que a gente pode conceder, né, por exemplo, a operação lá no final, certamente vai ser melhor, né? A gente vai fazer a concessão disso, até organizar não dá. Por quê? A gente está fazendo, modelando o sistema, botando ele para rodar, a gente vai ter 2 corredores novos de BRTs. Então, assim, tem muito número novo nessa mesa aí. Mas também já tem um aprendizado de que vale a pena medir esse negócio antes de você conceder. Você vai já conceder com o número mais firme na mão. Então, como já teve que gastar energia, criar uma empresa, gastar dinheiro criando uma estatal para fazer essa parte de transição, né, não há nada mais claro do que botar ela para operar até que a gente faça essa concessão. E algumas coisas que naquele tempo parecem incríveis, mas naquele tempo pareciam impensáveis, lá para 2012, 13, 14, e aí eu acho que tinha uma questão de foco mesmo, tinha essa questão dos Jogos Olímpicos, né, tomando toda a energia, e só foi possível fazer um monte de coisa, né? O Porto Maravilha não teve um jogo, né, das Olimpíadas no Porto Maravilha, mas as Olimpíadas foi o pretexto perfeito para você fazer uma requalificação de uma área urbana da cidade que você tentava fazer há 30 anos, né? Ali veio dinheiro federal, né? Assim foi feito o VLT também, praticamente 50% do investimento do VLT foi na época do PAC, 532 milhões lá dos 1,1 bilhão. Então, estando com essa casa, né, organizada, do ponto de vista de comércio, até para receber mesmo esses recursos, a gente vai em frente, inclusive com coisas que eram mitificadas lá naquela, eram ainda mitos naquela época. Então, por exemplo, não é mais mito, né, o pessoal da Bahia aí tem uma experiência já longa dessa, PVP de saúde, mas para o nosso prefeito, para o nosso governador lá no caso, naquela época, era impensável falar de PVP de saúde naquele momento. PPP de escola, idêntico, não se fala desses troços, social e por aí vai. Hoje já, né, já tem ali, listamos recentemente o Sousa Aguiar, que é o maior hospital, que vai ser PPP, e a gente está fazendo um lote de PPPs junto com o BNDES, o Banco Interamericano, de 250 escolas. Né? O Rio também é meio peculiar essa questão das escolas, a gente tem 2 modelos lá muito fortes. A gente está usando o BNDES para modelar para a gente parques, por quê? Parques é uma coisa muito parques naturais e urbanos, né? Rio de Janeiro é recheado deles, mas também recheado de ideologia nessa questão da concessão de parques lá na cidade. Recentemente a gente fez a concessão de uma praça, né, que é uma grande praça, na verdade é um parque urbano, o Jardim de Alá, que é na área mais, né, mais o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, entre Ipanema e Leblon, provavelmente um dos mais caros do Brasil. Já teve um resultado, foi bem disputado, tivemos 3 licitantes, mas ainda não conseguimos assinar por uma questão ideológica, Ministério Público, Associação de Moradores e tal. Então, o BNDES já está com uma experiência bem razoável, acho que licitado mais de 50 parques, entre municipais e urbanos e ambientais, inclusive, conservações, preservação. Então, dá uma legitimidade ao nosso processo. Então, a gente está fazendo lá com ele um pacote de 7 parques, E esse desafio do transporte, vou tentar não me estender muito mais, ele, Isadora, prometo, e essa do transporte, a gente foi lançado a um desafio muito grande em 2021, que era requalificar o sistema. Evidente que a gente foi atrás, para ter uma ideia do tamanho do problema que a gente tinha na ocasião, em 2016 a gente tinha 400 ônibus articulados rodando. Em 2021 tinham 120 em fase final de vida. Com o fim da pandemia, as pessoas voltando a trabalhar, ficou inviável o sistema operar e dar qualidade de serviço com 120 ônibus quebrados, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa reconfiguração, mas obrigou a gente a estudar muita coisa. Por exemplo, substituir BRT por VLT em alguns casos. A maior parte da obra a gente fez, que é tirar interferência, que é o caro da obra do VLT. Claro que o equipamento é caro, mas tirar interferência numa cidade como Rio de Janeiro é um verdadeiro inferno. Então, já está feito, por que não? Então, gente, mas é um trabalho de longo prazo que passa governos. A gente está usando o BNDES para isso, claro, é um investimento muito grande, né? Só em estudo aí a gente está falando da ordem de 12, 15 milhões, só da parte de estudo, mas um processo de 8 anos. Um deles a gente está mais avançado, que é o Corredor Transbrasil, já tem aí uma fase de escolha né, de modelo, de estudo de demanda, para mais ou menos ali, início do ano, lançar isso ainda na virada do próximo mandato, para também tentar percorrer por outros mandatos. Tentei dar uma passada aqui geral nos problemas e na carteira, mas ainda tem muito assunto aí para falar. Tem a nossa famosa linha amarela, que a gente teve aquele caso particular de destruição lá na praça de pedágio. Enfim, tem alguns casos interessantes para citar.
Saneamento. Tem
saneamento.
Tudo. Quer falar? Pode falar.
E também que o Pedro falou, né? Enfim, dois falaram. A respeito de preocupações com a institucionalização do programa, né? Você viu que o Gustavo já está com uma sensibilidade do que está por vir, né? Então, assim, a gente transformou a Sedurp no que hoje ela é e pensando justamente para a perpetuação dessa cultura de concessões, né? A gente tem falado sobre isso nos painéis anteriores, inclusive. E achei interessante você trazer, enfim, que ainda assim, o que vocês apostam, mesmo nesse ano... enfim, é um robustecimento da carteira de projetos sociais, que tem muita grita, né? Mas, ao mesmo tempo, Gustavo, você fala assim, bom, a gente já teve aqui linha amarela, já teve aqui as questões de saneamento, mesmo tudo que foi feito lá no centro não foi blindado de todas as repercussões midiáticas, sociais, enfim, e de todas as camadas da sociedade aí, e políticas também. E acho que é muito interessante você tocar nesse tema. Queria que você aprofundasse isso um pouco mais, e aí contrastando com o momento do Pedro, né, que justamente traz, olha, tem aí toda a experiência que a gente tem do governo federal e que veio aí embarcada, e hoje a gente está estruturando a casa, né, para fortalecer o programa de parcerias gaúcho, mas também dos municípios. Então eu estou aqui com uma preocupação de ter realmente uma visão transversal do Estado e de tudo que o Estado é recheado, né? Ou seja, dos municípios, e que os municípios também sintam o benefício das PPPs lá na ponta. Só ia comentar isso, você queria arrematar?
Não, o que eu queria... eu acho que essa sua colocação, enfim, é bem nesse sentido, né? Da gente notar uma institucionalização dos programas, mas o que eu queria trazer aqui são projetos específicos que o Gustavo mencionou da concessão do Jardim de Alá, e a gente está vendo, eu queria perguntar ao Pedro, que ele tem um projeto muito interessante, que é o Cais Mauá. E aí, acho que talvez o projeto do Cais Mauá, lógico que são modelagens distintas, mas considerando também esse projeto do Porto Maravilha, que é um projeto de requalificação, não sei se dá para a gente dizer que é uma tendência, mas que as concessões e PPPs estão servindo para isso também, né? No caso do Porto Maravilha, eu entendo que foi uma PPP com desembolsos da prefeitura, né? Um negócio para fazer as obras, etc. No caso do Cais Mauá, Pedro, conta para a gente, acho que é uma modelagem um pouco mais desafiadora e inovadora, e também por que isso está na mão do Estado, né? E não está na mão da prefeitura? Essa é uma dúvida minha de ignorante, de quem não conhece Porto Alegre.
Tá, vamos lá. O projeto, inclusive, edital publicado, leilão marcado para o dia 21 de dezembro.
Apresentem suas propostas.
Projeto maravilhoso, com esse objetivo de requalificar uma área que não é utilizada, muito próxima também do centro da cidade de Porto Alegre. Então, é uma coisa muito parecida com a situação do Porto Maravilha, que você tem uma possibilidade ali, um potencial de gerar de criar um lugar novo para atrair pessoas e gerar um desenvolvimento ali, deslocar o eixo de desenvolvimento da cidade para o lado do lugar que é um símbolo de Porto Alegre, que é o Guaíba, que é um lugar fantástico, que assim, hoje já tem, né, outros projetos foram desenvolvidos ali. Então, para quem conhece Porto Alegre, a Orla, vários trechos ali já foram feitos e urbanizados, e as pessoas têm várias opções ali de lazer durante a semana e aos finais de semana, para poder usar um lugar que é maravilhoso. Então, você vai qualquer hora lá, tá? É gente jogando futebol, é gente andando de skate. A gente tem uma pista de skate que é pública, aberta o tempo inteiro, que é uma pista fantástica, oficial. O Campeonato Brasileiro foi disputado lá recentemente. Então, é isso. É uma oportunidade gigantesca de fazer esse projeto. Como é que é a estrutura desse projeto? É uma PPP também, que tem uma contraprestação em forma de transferência de imóveis. Então, ali, e aí, Fernando, a dúvida não é por que não está na mão da prefeitura, por que não está na mão da União, porque era uma área portuária. Então, era uma área portuária da União que depois foi passada para o Estado. Ela foi retirada da poligonal do Porto e foi transferida para o Estado. Então, por isso que ela está com o Estado. E ali a gente tem uma área dos armazéns que são tombados, E temos o desafio de requalificar aqueles armazéns todos e utilizá-los para uma finalidade turística e cultural que a área tem vocação. Para isso, a gente vai fazer uma transferência a exploração comercial desses armazéns não é suficiente para colocar o projeto em pé, e por isso a gente transfere, tem a previsão da transferência das docas que estão ali logo na sequência dos armazéns para o parceiro privado, na medida em que ele conclui as obras, as intervenções obrigatórias dos armazéns. Então é um projeto fantástico e estamos muito otimistas. Assim. O governador ele tem batido muito nisso e é impressionante o número de visualizações dos vídeos que ele gravou para esse projeto, assim, o interesse das pessoas. Isso está ali no imaginário popular das pessoas. E a gente tem visto assim, uma ansiedade grande das pessoas. Pô, vai dar certo dessa vez? Será que vai rolar? Então a gente está muito otimista, estamos conversando bastante com os investidores. É um projeto que tem desafios? É claro que tem. Todo projeto dessa magnitude tem, porque você está falando de uma transferência de docas ali, de imóveis que é onde você vai poder construir, que dependem depois de aprovação dos projetos na prefeitura, embora a gente já tenha feito ali um trabalho anterior de aprovação de um estudo de viabilidade urbanística. Então o investidor ele já sabe o que pode ser feito ali, as contrapartidas associadas ao master plan que o BNDES desenvolveu com as consultorias, isso já pode ser feito ali. É claro, se ele quiser trazer proposições diferentes, vai ter que discutir com a prefeitura, mas seja parte de algo muito concreto que dá uma possibilidade de você avaliar de fato quanto vale aquilo. Então o desafio agora é a gente comunicar isso para as pessoas, mostrar que Porto Alegre pode estar nesse... tem que estar no radar das pessoas para fazer grandes projetos, e vai ser fantástico o benefício que isso vai gerar para requalificação do centro da cidade. Porto Alegre também tem os problemas de qualquer capital brasileira, que é um centro de cidade que foi abandonado ao longo do tempo. Então as pessoas que moravam no centro, que tinham naquela mais antigamente dinheiro, foram saindo do centro, a área foi sendo abandonada e todo mundo foi fugindo, e enfim, ficou um centro degradado, com prédios históricos belíssimos, com um sistema de transporte que é bom para o centro. Então você afastou a cidade, você tem infraestrutura num lugar onde não tem gente. Então o desafio é esse, é trazer isso para a cidade, esses projetos imobiliários. Eu sou muito entusiasta desses projetos, principalmente depois de ter trabalhado na União, tendo a Secretaria de Patrimônio da União comigo e vendo assim, as oportunidades que a gente perde por não olhar com carinho para esse patrimônio que a gente tem, né? Então União, Estados e Municípios tem uma quantidade de imóveis absurda que a gente não faz nada. Então isso gera... Além de não gerar benefício para a sociedade, causa um transtorno gigantesco para dezenas de outras políticas públicas que a gente tem. Então, para mim, se a gente quiser falar em cidades do futuro, a gente tem que olhar para o passado das nossas cidades para resgatar tudo de bom que a gente tem ali.
Oi, Pedro está aqui no começo, tá? Tô entusiasmado, a população tá adorando, todo mundo falando, os investimentos estão querendo, o Gustavo tá, ó, tá, ó. O negócio vai dar grita, vai dar ruim. Gustavo tá aqui, tadinho, pressionado pelo fim, né? Que não será o fim, quer dizer, não sei, mas pode não ser o fim. E eu acho realmente que são momentos interessantes da gente contrastar,
não,
né?
Não, muito conta. Bom, dá pra falar aqui, acho que a tarde toda, na verdade, lá das histórias do Porto, né? Mas acho que, principalmente, o nosso sonho de consumo, né, era ter, inclusive, os armazéns, que lá, docas, né, o governo federal ainda não passou nem para a municipalidade, nem para o Estado, infelizmente. Eles ficam ali bem na Orla Conde, né, na melhor parte revitalizada, mas é algo que, no futuro, na evolução do projeto do Porto Maravilha, certamente, em algum momento, isso vai começar a ser discutido em nível federal e municipal.
Mas aqueles armazéns que tem lá, que agora não são os mesmos,
são tombados. São do governo federal, operados por Piramauá, que é uma concessão do governo federal para uma empresa. Opera parte de turismo, né, de turismo e evento, mas não tem nenhuma estrutura como um mercado, uma ativação constante, que para a gente seria muito importante para virar para a cidade, porque a gente tem muito virado para o mar. Temporada de cruzeiros não dura, né? É um espaço ali de 4 meses. E tem espaço para tudo, tem espaço para os cruzeiros, tem espaço para um mercado, mas o mais interessante, e no caso deles já estão, né, com essa modelagem de mercado imobiliário junto, é a diferença que a gente viveu dentro desse processo. Né? Lá, né, o Rio de Janeiro, Brasil, a gente até citei isso da outra vez, a gente vivia aquele momento, né, o Cristo Redentor decolando, aquela história toda, e aí que se imaginava, né, que teríamos ali um novo centro financeiro, né, da cidade. Com prédio AAA, isso normalmente levaria esse comercial do centro velho para esse novo centro. Alguns desses prédios foram, de fato, construídos naquele período. Tem lá um prédio, os prédios da Tishman, do pessoal aqui de Autônomo, aqui de São Paulo, e por aí vai, prédio da L'Oréal. Mas depois da crise, nenhum pedido de licenciamento foi feito. Desde 2014, nenhum pedido de licenciamento foi feito. E nessa nova fase, de 2021 para cá, nenhum pedido comercial foi feito, mas 100%, todos os pedidos que eu recebi foram de residenciais. Então, finalmente, assim, houve de fato, claro que aí tem 2, 3 empreendedores ali que compraram mais o risco de investir numa nova região, entendendo que pode ser uma boa região para viver, dado que você está do lado do centro, com o transporte público revitalizado, esgoto, rede, drenagem, telecom, tudo, né, zerado, mas uma aposta. De fato, porque você passa lá, se você passar hoje, vamos supor, passei de carro lá agora às 7 horas da noite, ah não, mas não tem ninguém ainda, porque ainda não estão as pessoas lá morando. Mais de 21 para cá, foram lançados lá 6 mil e poucas unidades já. Dessas aí, 4.800 estão vendidas, então os prédios estão em construção. Então não é uma ideia, de fato, entenderam que aquele valor de metro quadrado ali para ir morar, apostar no novo bairro, está valendo a pena. E o comercial, de fato, patinando. Aí some-se a isso, pandemia, esvaziamento do centro, um desafio que a gente não imaginava que viria já no início de 2021, essa questão do projeto do Reviver Centro, ou seja, trazer essas pessoas de volta para o centro. Rio de Janeiro tem essa peculiaridade de ter sido, né, capital federal durante muito tempo, então o centro da cidade recebeu muito dessas instituições, muito dos escritórios dessas instituições. E a partir de um determinado momento foi inclusive proibido construir residencial no centro. A partir da década de final de 60, início de 70, era proibido construir residencial no centro. Então os que existem lá, os poucos que existem, são anteriores a essa legislação, na ocasião um decreto-lei, né, na ocasião. E agora o que a gente está fazendo é colocando incentivo, e aí quando eu falo incentivo é de dinheiro na veia, né? Isso é um ponto que é importante para a gente, nessa questão de PPP concessão. Dado essa fase que a gente viveu, essa fase de crise que a gente viveu, essa fase, inclusive, até de contestação, vamos dizer assim, de modelo, tem o infeliz episódio lá da linha amarela, a gente tem muito, o prefeito tem tido muito esse cuidado de, assim, vou dar o incentivo para mostrar que eu estou dando ali a semente que para o cara acreditar que é para vir. Então, a gente fez uma iniciativa no centro, que eu estou pilotando lá com a Secretaria de Desenvolvimento, que pegamos as lojas fechadas, um trecho de lojas fechadas do centro, que já foi muito pujante, e vai dar um subsídio para o cara pagar o aluguel e reformar essa loja. Durante 4 anos, ele não vai pagar aluguel. Ainda vai receber uma grana para ele reformar, porque ele vai adaptar aquilo de, sei lá, de farmácia para uma galeria, uma coisa assim. Então ele tem que investir em alguma coisa. E vai ter e na Rua da Carioca, que está às moscas, né, hoje, tal, que é uma área importante, um centro cheio de prédio histórico interessante. A mesma coisa para a indústria de micro cervejaria, cervejaria artesanal da cidade. Vai pagar o aluguel do cara durante 4 anos para trazer vida. É isso que a gente está, né, buscando. No Porto, a nossa impressão é o seguinte: a hora que os residenciais estiverem ali, o pessoal estiver morando, circulando, o resto vai vir. A padaria vai vir a reboque, o supermercado vai vir a reboque, até porque já procuram e já procuram nesse sentido. Agora a gente precisa que as pessoas estejam, né, morando ali. E aí, voltando um pouco aí atrás, Isadora, porque antes do Fernando comentar, você comentou muito esse negócio de PPP social, né, da questão do que já não é mais mito lá para a gente estar olhando isso. É muita questão da eficiência do uso do recurso. A gente percebeu, no caso do Souza Guiar, é muito interessante, porque a gente teve que se aprofundar no caso do Souza Guiar, porque é o principal hospital. A gente não pode errar durante a fase de obra, durante a fase de atuação, porque é o hospital com mais atendimento da cidade, e a obra vai ser feita enquanto o hospital está operando. Então, assim, é um fator de complicação. Mas quando a gente mergulha fundo ali nos contratos, só o Souza Guiar, o complexo Souza Guiar, porque tem uma maternidade, tem uma parte de laboratórios e tal, tem mais de 100 contratos para gerenciar o complexo. E aí, quando você vai dentro da Secretaria de Saúde, que aí você vai, eu conheci a equipe da Secretaria de Saúde, que eu não conhecia ainda muito bem, não tinha me aprofundado no tema, você vê que você tem um time ali de 50, 60 funcionários, estou chutando aqui por baixo, que a vida deles é preparar termo de referência edital. Porque quando o edital de limpeza de lençol acabou, o de manutenção do elevador está vencendo. Eles entram nesse ciclo e não saem disso. E tem funcionários que são engenheiro que podia estar cuidando da escola, cuidando, né, cuidando do foco da secretaria, né? E nas escolas não é diferente. Assim, e ainda mais escolas que, pulverizado do ponto de vista geográfico da cidade, uma cidade geograficamente complicada, como o Rio, é mais de 1.000 contratos. Então, essa eficiência, a gente não tem mais a menor dúvida de que a gente vai ser capaz, subindo o nível de serviço e gastando menos do custeio. Melhor exemplo, que é um exemplo tragicômico, mas eu sempre uso ele, porque eu tive que fazer, no outro mandato, tive que fazer a concessão do zoológico do Rio. O Rio tinha um zoológico municipal, que, apesar de tudo, era um sucesso. Ele estava até mal conservadinho e tal, mas ele era uma atração popular, tinha bastante visitação. Mas estava numa situação muito ruim, até que o Ministério Público fechou o zoológico, né, por questão de maltrato ao animal, aquela coisa toda, a gente resolveu não reabrir, né, resolveu fazer uma intervenção até fazer a concessão. Quando a gente foi se aprofundar nos contratos, porque a gente resgatou para ver valor de custeio, para medir OPEX, essa coisa toda, inclusive CAPEX, eu descobri, assim, o município fazia, além de fazer licitação de ração, que é uma aberração, o município está fazendo licitação de ração, o município tinha uma licitação que eu não esqueço, era licitação de presa viva. Toda segunda-feira o animal tinha alguns animais, a cobra, o leão, ele tem que comer a presa viva, galinha, pintinho, rato, sei lá, aquelas coisas. E o município licitava isso, porque ele tem que manter, porque senão o bicho perde, o negócio. Mas o município fazia licitação de presa viva. Eu imagino o que chegava na outra ponta, né, no fim de uma licitação, o que era entregue. Então,
eu estou imaginando o leão comentando com a girafa. Esse rato é rato de licitação, né?
É, exatamente.
É magrinho, né? Igual quando
a galinha era pintinho.
Que toma um café de licitação, né? Essa cobra é cobra de licitação.
E o município gastando custeio com isso. Então gastava-se lá 2 milhões, 3 milhões de custeio com o zoológico. Então, assim, além de ter tirado esse custeio, hoje o zoológico está completamente requalificado e show lá de visitação, vai beirando 1 milhão por ano de visitas.
O leão está comendo bem.
Tá comendo bem, tá. O pelo tá colorido. Mas, enfim, é uma comparação da questão da eficiência. Por isso que a gente está muito nessa lógica dos lotes de educação e saúde, Isadora.
Faz todo sentido. Vamos falar um pouco de saneamento? Porque aqui a gente tem dois modelos muito emblemáticos, né, representados. Então, a concessão, entre aspas, da SEDAE, mas, enfim, do município, né, do Rio de Janeiro, e a privatização da Corsan. Né? Então, são dois modelos que têm sido aí vistos como exemplos e que a gente tem discutido bastante nos mais diversos fóruns. Né? Acho que o Fernando queria também puxar esse gancho para já colocar vocês aqui na fogueira, meus filhos.
Falando de regionalização, eu acho que o Rio, às vezes o pessoal critica muito, Gustavo, mas se teve um estado e um município que teve capacidade de se acordar com relação a como tratar o saneamento na região metropolitana foi o Rio de Janeiro, né? É só para a gente não esquecer, o município do Rio tem uma concessão de esgoto que foi feita antes do processo de concessão de toda a SEDAI, né? Então, esse foi o início, a gente não esqueça, que a AP5, que é a Zona Oeste ali, Deodoro, Bangu, foi concedido pela Prefeitura do Rio, antes mesmo, conheça aquela região, já rodei lá, viu? Antes mesmo desse processo. E eu digo que foi um embrião, talvez, né? Acho que foi um embrião para legitimar o processo. E o governo do Rio Grande do Sul é o pioneiro, de fato, no tema de aplicação do novo marco legal, ou do marco legal atualizado, no tema do saneamento. Porque se tem hoje uma empresa que foi privatizada, é a Corsan, né, Pedro? E aí a gente queria primeiro te ouvir sobre qual tem sido a experiência, né, com a Corsan. Eu sei que foi assinado recentemente, mas vocês também estão num processo, vocês fizeram uma regionalização, que eu queria ouvir como foi feita essa regionalização, e vocês estão num processo agora de dar conta do restante do Estado, né? Então, tem aquilo que já foi concedido via Corsan e agora o restante do Estado. Eu queria te ouvir e depois, Gustavo, queria que você comentasse sobre a AP5 e como que está essa relação agora com o restante dos serviços concedidos.
Bom, a experiência, como você falou, com o Corsan é a primeira de privatização da empresa completa, que tem várias vantagens, né? Você já tem uma estrutura operando ali, no fim das contas, você vai agregar capacidade de investimento. Acabamos perdendo um tempo valioso nesse processo, que foi judicializado e muito tempo ali de recursos e tal, que tem um único impacto negativo, que é atrasar os investimentos. Então, demorou bastante para assinar o contrato. Tem ali 2 meses que a gente conseguiu assinar o contrato e a Egea assumiu a Corsan e já vem fazendo um trabalho importante ali. Queria, inclusive, ressaltar aqui que nesse episódio das enchentes no Vale do Taquari, a Egea, com capacidade de investimento, acabou ajudando, inclusive, municípios que não eram atendidos pela Corsan a restabelecer o abastecimento de água. Então, é importante você ter capacidade de investimento, por isso que a gente fez o novo marco, né? Então, a experiência tem sido positiva já nesse começo. O que a gente espera ali? A Corsan tinha uma média de investimento anual que estava em torno de 400 milhões ali de reais, que a gente vai passar para mais de um bi e meio rapidamente. Então, esse é um impacto positivo que a gente está falando, triplicar o investimento que estava sendo feito anualmente para a gente conseguir fechar todas as deficiências que a gente tem naquelas empresas que eram atendidas, que são atendidas pela Corsan. Então,
Pedro, só um comentário. Eu achei muito legal que você falou isso. Pô, a gente vai, né, triplicar o investimento. Às vezes, enfim, tem municípios, a gente às vezes atende, eu e Fernando, municípios, que a gente vê que o prefeito fica assustado quando a gente fala que vai fazer, vai triplicar o investimento. Que ele fala assim: poxa vida, mas aí o que que eu vou justificar, ainda mais em ano eleitoral? Que eu vou justificar para dizer que eu não estava fazendo esses investimentos, sabe? Então, achei
é isso,
interessante.
porque o modelo de investimento com recurso direto do Estado, ele tem um limite. Não é que você não vai fazer, vai fazer. Vai fazer nas áreas que você não tem condição de fazer parceria. Mas não tem nenhum demérito. É simplesmente usar uma capacidade existente do parceiro privado. O pessoal pergunta, mas de onde vem o dinheiro? Pô, vem o dinheiro, você tem investidores que estão aplicando dinheiro em troca de uma rentabilidade. Né? Esse
Eu
dinheiro
ouvi
vai
você falando
ser...
bah? Bah.
Não, bar não. Bar eu falo de vez em quando. O chimarrão também estou tomando bastante. Mas Gabriel é que gosta muito do chimarrão, ele já aprendeu a fazer, inclusive, está tomando. Pão de queijo na outra. O pessoal lá precisa. O pão de queijo é sempre um desafio, né, para o mineiro, porque falta queijo no pão de queijo em geral. E aí você come o pão de queijo, ele tem muito polvilho. Então, uma crítica aí ao pão de queijo fora de Minas Gerais. Mas, enfim, esse é um desafio que a gente precisa enfrentar, né, de contar para as pessoas que esse é um modelo bom e que gera um aumento do investimento muito rápido. Então, a entrega é muito rápida e a gente vê isso em rodovia, vê isso no saneamento, viu isso no saneamento. O exemplo do Rio de Janeiro é fenomenal, né? Você e não é, né, aquela coisa, né? Ah, mas não vou ver o investimento. Vai sim, porque você vai olhar para a água da Praia de Botafogo, você vai olhar para a água da Lagoa Rodrigo de Freitas e vai ver que o investimento está ali, porque você está vendo a água, né? Você está vendo o fundo ali do negócio. Você pode entrar na água. Então é algo que rapidamente, né? E a Egea também no, em parte lá dos blocos do Rio de Janeiro também está atuando, e conversando com as pessoas, você vai vendo, né? São pequenas intervenções, com pouco investimento, você já tem um retorno absurdo, porque você entra ali, a falta de investimento histórico é tão grande que quando você entra ali para revitalizar algumas coisas pontuais, você já consegue um resultado muito rápido. Então, o Corsan, o desafio agora é, de fato, começar os investimentos mais pesados para a gente ir fechando o gap que a gente tem. O modelo de regionalização foi um modelo de pegar e fazer um bloco Corsan e um bloco que não são os municípios da Corsan. Agora a gente está num momento de estudar uma pré-viabilidade para ver como fazer o restante dos municípios. A gente tem alguns ali que vão sozinhos, então é o caso de Porto Alegre, então a gente tem que saber como respeitar isso também, mas agregar todo mundo num modelo que a gente não deixe ninguém para trás, né? O lema do novo marco sempre foi esse: não podemos deixar ninguém para trás. Então estamos nessa fase. E aí, de novo, o Impulsiona RS é um momento que os municípios têm também para apresentar a sua vontade ali para o Estado de ter a estruturação do saneamento sendo feita. E a primeira pergunta. Uma das primeiras perguntas ali do cadastro das novas iniciativas do Impulsiona é uma que questiona os municípios se eles querem fazer consórcio. Justamente porque a gente precisa disso. Então, já partindo, independente de com quem seja o consórcio, a gente pergunta: você quer vir junto com outros municípios? Quer casar? Vamos embora. E para a gente mostrar que a gente tem que quebrar essa barreira, né? A gente precisa que os municípios queiram trabalhar em conjunto também. Porque, de novo, 497 municípios no estado. Muitos municípios com menos de 50 mil habitantes, muitos municípios com menos de 20 mil habitantes, né? A gente não pode deixar essa população para trás. Então, o desafio agora é fazer esse jogo de xadrez ali, de entender qual é o investimento que precisa ser feito, para saber que tarifa precisa ser, a gente precisa atingir, né? Temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas já pagam muitos impostos, já têm uma vida difícil, a gente também não pode simplesmente aumentar a tarifa como forma de fazer o investimento. A gente tem que desenhar um modelo que a gente consiga fazer os investimentos e, ao mesmo tempo, manter uma tarifa razoável ali, justa para as pessoas. Então, nós estamos nesse ponto, nesse momento, olhando para esse modelo possível e pedindo para os municípios também para se apresentarem para fazer isso. Acho que ajuda muito nessa, né? Via de mão dupla, ajuda. É o Estado querendo ajudar e o município querendo também ser ajudado. Acho que isso é importante nesse processo, que a gente viu uma dificuldade ao longo do tempo também na estruturação de vários lugares, né? Então, acho que essa via aberta aí vai nos ajudar bastante.
Bate. E você, meu irmão? Me
Vamos
diz, por
lá um pouquinho.
favor.
Bom que já tem dois cariocas aqui, né? Entendem tudo, de Deodoro, Lagoa, Rodrigo de Freitas, Baía de Guanabara. Mas a gente fez, o Fernando citou bem, né? Lá atrás, né, ainda não tinha o estudo do BNDES, ainda não tinha esse mecanismo, né, que foi estruturado pelo BNDES da concessão lá da água, via SEDAI. E a gente fez uma primeira concessão só do esgotamento sanitário de uma região denominada Área de Planejamento 5, a zona oeste da cidade, que tem 2 milhões de habitantes aproximadamente. É a área mais carente da cidade, onde tem mais, né, vamos dizer assim, os bairros em termos de IDH, então provavelmente a maior parte dos bairros com IDH mais baixo da cidade. E vencemos naquele primeiro momento ali uma questão ideológica também na SEDAI. A SEDAI colocou muita dificuldade nesse caso, não tem nenhum problema de falar publicamente, que eu acho que, independentemente do modelo selecionado, claro que eu puxava a sardinha para minha brasa como município do Rio de Janeiro, e o prefeito certamente também fez isso na negociação com o governador, foi muito bem sucedido, porque para a gente é igual o caso de Uberaba e Uberlândia. Então, assim, ele tem lá a ESB que funciona, que deve dar uma boa de uma receita. O município do Rio tem, a gente com Zona Sul somada ao centro, não precisava de a gente fizesse uma concessão ampla, a gente resolvia e ainda botava uma bela de uma outorga para dentro. Mas o entendimento foi de que qualquer modelo que tornasse melhor o conjunto, o município estava dentro. Porque a gente tem a Baía de Guanabara, acho que a Baía de Guanabara acho que é o mais emblemático, né? A gente tem ali os municípios em volta da Baía de Guanabara. Tem alguns municípios, como o caso de São Gonçalo, por exemplo, que está do outro lado da Baía de Guanabara, né, perto de Niterói, mais para perto de Niterói, tem mais de 1 milhão de habitantes. Se você for ver, coleta zero, provavelmente zero. Ou se não for zero, é muito próximo disso. Magé, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, tudo está mais da Baía de Guanabara, está tudo jogando na Baía de Guanabara. E aí a CIEDAE, esse modelo CIEDAE, o modelo Estado, ele teve tempo, ele, acho que ele teve tempo e teve todas as chances de ter o resultado. Teve, inclusive, recursos para fazer isso. Não foram poucos os casos, Fernando Isadora, de aporte de dinheiro estrangeiro, inclusive, para fazer isso, para fazer cinturão da Baía de Guanabara, dinheiro japonês, dinheiro francês, enfim. Todas as chances a CIEDAE ela teve durante esses 40, 50 anos para prestar esse serviço e não chegou lá. Discutindo a maluquice, me permita usar o termo maluquice, mas a maluquice era tão grande que o momento ali prévio da concessão, o que estava se discutindo era a construção do Guandu 2. Não que não seja necessário, Guandu, para quem está menos familiarizado com o Rio, é o principal sistema de abastecimento da cidade. Então a CIEDAE estava discutindo a expansão, a construção de um segundo Guandu, quando a perda dela estava chegando em 55%. E aí o investimento, você vai construir um segundo Guandu, longe, um investimento altíssimo, quando você está perdendo 55% da sua água no caminho. Isso, felizmente, aconteceu antes do período pós, né, período de concessão, em que pequenos movimentos, como o Pedro citou, pequenos movimentos com investimentos às vezes não tão altos, conseguiram dar uma bela redução na perda, uma bela controlada nesse deságue na Baía de Guanabara. Tem ali, acho que a gente está indo aí, está bem no começo, segundo ano da execução ali do contrato, mas já tem uma percepção de melhoria da água na Baía de Guanabara bastante considerável. Evidente que o Rio, como uma cidade que tem muita encosta e muito mar, quando chove é um problema, porque você tem a água descendo dos morros, sobrecarregando a rede de drenagem, que vai acabar ou na Baía de Guanabara, ou na Lagoa de Rodrigo de Freitas, ou no mar, né? Não tem muito jeito. Mas o nível de poluição já caiu consideravelmente. E o mais interessante de tudo, acho que todo esse processo, não está nem muito no caso, Águas do Rio pegou uma fatia, né? Mas a outra parte lá que está com a Iguá, a gente tinha um projeto na gestão anterior de um sistema de transporte aquaviário na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca e Jacarepaguá tem um sistema de lagoas muito interessante, e o metrô da Barra, que foi inaugurado lá em 2016, ele chega na ponta de uma dessas lagoas, na Lagoa da Barra da Tijuca. E aí a gente começou, como você tem comunidade, você tem shopping, você tem condomínios em volta ali das lagoas, esse sistema é operado parcialmente por alguns operadores de forma irregular, porque fazem transporte entre condomínios, ou seja, tem uma operação que acontece porque ela é boa e presta um serviço, a gente tinha a ideia de fazer um processo de concessão de um sistema aquaviário para levar essas pessoas até o metrô da Barra, sem sobrecarregar o trânsito interno da Barra da Tijuca, que já cresceu muito, e não foi viável na época, porque você tinha que colocar dentro do custo da concessão a dragagem de algumas dessas lagoas. E só de dragagem é dinheiro daquela época, dinheiro de 2014, mais ou menos, a gente estava falando ali de 280, 300 milhões. E agora essa dragagem está acontecendo dentro da obrigação da concessão da Iguá, que é mais ou menos uns 400 e poucos milhões só de dragagem ali daquelas lagoas. E aí a gente vai, o que permitiu a gente lançar o processo da licitação do aquaviário agora, ainda antes do fim do ano. Então foi um ganho ali, um externo ali que a gente teve por conta da melhoria. Então, assim, muito em resumo, do ponto de vista econômico-financeiro, se você pensasse o Rio de Janeiro como cidade, foi bom porque fez um acordo, pegou uma fatia lá da questão da compensação, vamos dizer assim, da parte municipal, até porque o Rio de Janeiro, ele é 70%, a cidade do Rio de Janeiro, ele é mais ou menos 70% da receita da CIEDAE, só a cidade, incluindo aí a receita de todo o estado. Então, basicamente, é a receita da cidade do Rio de Janeiro que segura ali a operação, segurava a operação da CIEDAE. Então, nada mais justo que houvesse uma compensação, mas o que se olhou foi o melhor global. Olha, o melhor do todo vai ser isso aí. Não é o melhor para a cidade do ponto de vista econômico-financeiro, talvez nem tanto em velocidade, não sei. Aí não dá para dizer que dependeria do nosso sucesso ali nas concessões e BBB. Mas do ponto de vista de melhoria, eu acho que a gente chegou ali no modelo, Fernando, na cidade, no estado, com relação à CIEDAE, que a gente estava na situação em que qualquer modelo seria mais indicado do que o que a gente tinha, que teve ali 40, 50 anos para fazer e não fez, entendeu?
Sabe que já levantaram a plaquinha aqui para mim, né, gente? Então, de novo, queria dizer aqui que eu sou fã Dos dois. Sou mesmo. Desde o tempo que a gente se conhece, lá, ixi, eu e o Gustavo, a gente se conheceu muito lá atrás. A gente foi fazer um painel juntos. Aquele painel foi eleito o melhor painel. Aí já fiquei babando. Queria, enfim, aprender tudo com o Gustavo. E o Pedro, então, que a gente se conheceu, sei lá, estava no meio do Novo Marco. E os dois, hiper habilidosos para girar todos os pratinhos. E além de tudo, assim, com essa humildade, sabe, assim, de resolver problema, de levantar a cabeça e, putz, pensar no objetivo maior que são as pessoas e que é, enfim, tudo isso que vocês narram aqui pra gente. Então, de novo, sou fã, eu sei que o Fernando também é, né? Fãzaço. É, e queria, então, mais uma vez agradecer vocês por ter aqui ensinado tanto pra gente hoje. Muito obrigada.